Então, muito boa tarde, senhores deputados, cumprimentar em especial as peticionárias que hoje aqui estão connosco, que nos trazem uma petição referente ao acesso aos cuidados de saúde no Bom Barral, cujo título tem uma situação dramática que carece de solução urgente. É com gosto que vos recebemos a petição que apresentaram e que dirigiram à Assembleia da República e que foi aceita pela Comissão de Saúde, não preenchendo as 7.500 assinaturas que fariam com que essa a petição fosse discutida em plenário, obriga, contudo, a que, e com todo o prazer que o fazemos, obriga, contudo, a que haja uma audição onde recebemos os peticionários para que estes nos apresentem de viva voz a sua petição, aquilo que os motiva a apresentar a mesma, os fundamentos e as soluções que, no fundo, preconizam. No âmbito desta audição, os seus deputados que estão aqui presentes, em representação, neste caso e neste momento, em representação do PSD, o Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, o Sr. Deputado Pedro Frazão do Chega e o Sr. Deputado Rui Dias, João Dias, peço desculpa, do PCP, e julgo que também virá ainda a Sra. Deputada Sara Velez do PS, terão também a oportunidade de vos dirigir a algumas questões, colocarem fazer alguns comentários também à vossa petição, que aliás já lhes foi distribuída e têm conhecimento. O formato desta audição decorrerá numa forma em que as senhoras peticionárias, neste caso, está aqui connosco a doutora Natália Carmelo e a senhora dona Delmira, que vieram em representação dos peticionários, terão inicialmente 10 minutos para apresentarem, portanto, aquilo que a petição e dizerem ao que vêm, digamos assim, e depois cada um dos seus deputados, na intervenção que fizer, dispõe de 5 minutos. No final, as senhoras peticionárias, e gerem o tempo conforme entenderem, voltarão a dispor de 10 minutos. A mim irá caber-me, no final, fazer o parecer desta petição, elaborar o parecer desta petição e apresentar o mesmo aos membros, aos seus deputados e às senhoras deputadas, membro, que façam parte da Comissão de Saúde. De maneira que passo a palavra à doutora Natália Carmelo, que é também um gosto recebê-la aqui pelo conhecimento pessoal que temos e pela respeito, consideração e amizade que também tenho por si. É um gosto recebê-la aqui. Faz favor.
Isto funciona como?
É só carregar.
Assim? E ouve-se bem?
Sim.
Pronto, para mim é uma estreia, de maneira que espero que corra bem. Isto, no fundo, dá conta, essencialmente, das nossas inquietações em termos da Comissão do Utentes do Centro de Saúde de Bom Barral e da população em geral. Senhores deputados, os problemas do Centro de Saúde de Bom Barral não são de agora. Na verdade, arrastam-se há anos, sem que até este momento a população do concelho tenha sentido da parte dos responsáveis qualquer verdadeiro impulso no sentido de os resolver. Não podemos dizer que estranhamos esta situação. Pelo contrário, estamos convencidos de que o estado em que se encontra o funcionamento do nosso centro de saúde não é mais do que o reflexo geral do desinvestimento na saúde pública que o governo, este e os anteriores, de certo, têm feito encaminhando para o setor privado o dinheiro dos nossos impostos. Já há cerca de 10 anos que, perante a degradação dos serviços e no contexto da luta da primeira Comissão de Utentes, o Conselho de Bom Barral foi declarado zona de carência. E o que aconteceu de então para cá? O Centro de Saúde foi, com pompa e circunstância, transformado em Unidade de Saúde Familiar, o SF. Significou isto a melhoria do atendimento, o aumento de médicos, maior facilidade no acesso às consultas? Não. Paulatinamente, os médicos foram saindo, as consultas rareando e o próprio atendimento, neste ambiente geral de degradação, se degradou também, deixando uma população cada vez mais idosa e desprotegida, esperando à chuva e ao frio, pelas madrugadas, o milagre de uma porta aberta e de uma vaga para esse dia. Dizem-nos agora que o SF sofrerá nova transformação, convertendo-se desta vez numa unidade local de saúde, o LS. Não é de estranhar que, tendo assistido à destruição do centro de saúde com a criação da USF, a população tema agora o que virá com a ULS. No dia 19 de novembro de 2022, quando a Comissão de Utentes de que fazemos parte iniciou esta nova etapa da luta com uma demonstração pública no Bom Barral, havia apenas um médico de família colocado no centro de saúde. O concelho tem cerca de 12.800 habitantes. Neste momento, segundo nos informaram, há dois e ainda quatro tarefeiros distribuídos pelos dias da semana, que dão certamente resposta a muitas solicitações, mas não são médicos de família. Os cuidados primários faltam desde a primeira infância até à velhice. Não se pesam os bebés, não há meios para acompanhar os mais novos na saúde escolar e o seguimento das doenças crónicas parece também abandonado. A população do Bom Barral continua, pois, em situação de carência. É por isso que estamos aqui, na casa onde nasceu a nossa lei fundamental, a Constituição da República Portuguesa. Queremos recordar-vos o artigo 64º, Saúde, que diz assim: Número 1. Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. Número 2. O direito à proteção da saúde é realizado, a linha A, através de um Serviço Nacional de Saúde Universal e Geral, e tendo em conta as condições económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito. B. Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam designadamente a proteção da infância, da juventude e da velhice. Pela melhoria sistemática das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável. 3. Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: A. Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação. B. Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades de saúde. C. Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos. D. Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o Serviço Nacional de Saúde, por forma a assegurar nas instituições de saúde públicas e privadas adequados padrões de eficiência e de qualidade. E. Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e de diagnóstico. F. Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência. Número 4. O Serviço Nacional de Saúde tem gestão descentralizada e participada. Senhores deputados, isto resume, de uma forma ainda que muito sintética, as nossas inquietações e o motivo pelo qual estamos hoje aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Natália Carmel. Dizer que, entretanto, chegaram, portanto, a esta audição os deputados João Dias Coelho, do PSD, e a senhora deputada Sara Velez, do Partido Socialista. Eu há pouco não referi, mas gostaria de referir, também para conhecimento dos seus deputados que eventualmente não tenham verificado, as assinaturas recolhidas por esta petição estão neste momento no número de 2.860 assinaturas. Passava então a palavra agora à senhora e aos seus deputados que queiram usar da palavra. Sr. Deputado Sara Velez, faz favor, do Partido Socialista, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Relator, Sras. E Srs. Deputados, Sras. Peticionárias aqui presentes. Antes de mais, uma palavra de saudação às subscritoras e aos subscritores desta petição sobre acesso de cuidados de saúde no Bom Barral, uma situação dramática que carece de solução urgente, esse é o título. E da vossa pessoa, saudar no fundo todas as pessoas que assinaram esta petição, que é no fundo também ela um ato de verdadeira participação cidadã e democrática, e que nos trazem aqui à Assembleia e a esta Comissão de Saúde, muito justamente aquelas que são as vossas reivindicações. Registámos essas preocupações que nos aqui revelaram e reconhecemos que de facto são difíceis as condições de acesso ao SNS no Oeste, e foi exatamente por esse motivo que o Partido Socialista, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, apresentou ainda na sessão legislativa anterior um projeto de resolução que recomenda ao Governo precisamente que diligencie no sentido de melhorar essas mesmas condições de acesso. Em concreto, esta Assembleia, por unanimidade, recomendou que o Governo pudesse identificar as áreas de influência do acesso ao Oeste-Norte e do acesso ao Oeste-Sul como áreas de intervenção prioritárias naquilo que era o plano, na altura anunciado pelo Sr. Ministro, que estava a ser elaborado para resolver os problemas da falta de médicos especialistas em medicina geral e familiar. E, no fundo, o que propunha era que pudesse aumentar na região oeste a capacidade de transposição do SF do modelo A para o modelo B, que promovesse de alguma forma a criação de centros de responsabilidade integrados ao nível hospitalar e ainda que, no fundo, pudesse resolver as questões que dizem respeito às próprias medidas que tornem mais atrativas a fixação de médicos e de outros quadros clínicos. Entretanto, permitam também que o sublinhe, o Governo tem vindo a implementar um conjunto de medidas que visam precisamente dar essas respostas a estes problemas da falta de médicos nos cuidados de saúde primários, desde logo abrindo todas as vagas que estão disponíveis naquilo que é o Concurso Nacional de Colocação de Médicos, retirando também o travão que existia anteriormente à passagem das OSFs A para modelos B e deixando essa decisão ao nível daquilo que são as coordenações dessas unidades, e implementando e generalizando um modelo organizativo das unidades locais de saúde que visam vir aqui a dar alguma racionalidade naquilo que é a reorganização da resposta do SNS nas áreas a que dizem respeito. Sabemos também que estas medidas demoram-se um tempo a fazer caminho. De todo modo, gostava de referir que ao dia de hoje a situação que aqui nos trazem também não tem a mesma natureza que tinha, vamos lá, quando iniciaram este processo. Nós temos crescimento, estão neste momento dois médicos contratados pelo SNF no SF do Bom Barral. Um deles entrou precisamente no último concurso que foi aqui aberto e só dois foram colocados na área do Oeste-Norte. E foi um colocado no Bom Barral. E, portanto, têm esses dois médicos. E sabemos também que existe um protocolo entre a ARS e a Santa Casa da Misericórdia que tem cinco médicos afetos ao Serviço Nacional de Saúde nesta área e que garantem cerca de 400 consultas semanais. Sabemos que isto não é perfeito, não é? Sabemos que a situação não está num ponto perfeito, mas sabemos que tem estado a ser feito algum caminho e há algumas coisas que têm vindo a melhorar. Aliás, também muito pela força das próprias comunidades locais, quer ao nível do chamado terceiro setor, neste caso a Santa Casa da Misericórdia, mas também ao nível do município, que também disponibilizou casa para acolher médico, pudesse, portanto, no fundo, tornar mais atrativa, não é, aquela que é a capacidade do próprio concelho. Como vos digo, e para concluir, muito brevemente, que já devo ter terminado o tempo, não sei se estava a contar, acho que não. Mas pronto, para terminar, dizer apenas que registramos com as vossas preocupações, agradecemos o vosso contributo e continuaremos naturalmente a acompanhar aquela que é a evolução deste processo na região. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Melo Lopes, do PSD. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente em exercício, relator deste parecer. Quero começar por cumprimentar a doutora Natália Carmelo e a doutora Delmira Rafael e, na sua pessoa, cumprimentar os 2.860 peticionários que assinaram esta petição e que demonstram, e que é um número até bastante considerável e assinalável para a região, e que demonstram a preocupação numa das áreas que o PSD mais tem chamado a atenção ao Partido Socialista, e não tivesse o PSD até já apresentado uma agenda mobilizadora para a saúde, que não era nada mais nada menos que um livro, um documento que anuncia uma reforma tão prometida, aquela que o Partido Socialista tão prometeu, mas que vai mais longe e que diz aos portugueses como é que daqui a 10, daqui a 20 e daqui a 30 anos teremos o melhor sistema de saúde do mundo. Esse documento está disponível, é de acesso livre e é um documento que me orgulha e orgulha também a Comissão de Saúde, porque nós participamos nela, e que orgulha também o Partido, porque é um documento de uma honestidade política tal que acho que deve ser lido. E para começar esta audição, também cumprimentar os nossos seus deputados que aqui estão presentes, dizer que nada daquilo que disse a doutora Natália Carmelo nos é estranho. Nestes últimos anos tem sido o prato do dia os problemas que assolam o sistema de saúde, tem sido o prato do dia a incapacidade que o governo tem de os resolver, e a nós, só a nós, já nada nos surpreende, mas de facto ao ouvi-la parecia que estávamos no século passado. Havia um médico, às vezes não havia, não há capacidade dos idosos ser atendidos, não há isto, não há aquilo. Isto não é o século XXI, nem pode ser preconizado num país desenvolvido como Portugal. Estava a falar e estava a pensar que estávamos noutro país. De facto, este acesso difícil aos cuidados de saúde primários, que existe no Bom Barral, existe noutras regiões, e é um problema que afeta, e que afeta hoje e que vai afetar muito a qualidade de vida das pessoas e dos portugueses no futuro. E, portanto, aquilo que, a aposta que deve ser feita e que o Governo tem demorado a tomar para ganharmos a batalha, como eu costumo dizer, a batalha da qualidade de vida, que é investir de facto nos cuidados de saúde primários, investir naquelas doenças cujos fatores de risco são preveníveis e que nós podemos mudar o curso e as consequências na vida das pessoas que as têm, nós não estamos a fazer. E aquilo, o relato que trouxe devia abrir hoje o telejornal, ou devia ser hoje amplamente difundido, porque é o relato do Portugal real e do Portugal que se vive. Nós vivemos isto, mas vivemos isto também noutras terras, na minha, aqui em alguns centros de saúde em Lisboa e alguns centros de saúde em Viseu, dos deputados que me acompanham hoje. E, portanto, nós sabemos que há falta de profissionais, nós sabemos que há desigualdades geográficas no Bom Barral que também limitam, nós sabemos que há um envelhecimento da população que sobrecarrega esse sistema, mas nós sabemos que há muita, muita incompetência nas decisões e na tomada de decisões e também no desenho de políticas públicas. E disse a doutora Natália, e muito bem, que a USF não melhorou nada, porque aquilo que é transformar um centro de saúde, digamos assim, normal, numa USF, é aquilo que se está a fazer agora com as ULS. É mudar o nome, mas deixar a mesma oferta, deixar os mesmos recursos. Estamos a mudar o nome, apenas a mudar o nome, para depois fazermos uma... Eu vou ser um bocado brejeiro, uma festinha, dizendo agora fizemos uma reforma, temos o LS, ou apresentarmos fazermos um momento mais lúdico e notícias para o jornal, mas no fundo não mudamos nada. E nós temos alertado para isso. Criar o LS porque se mudou o nome, porque se mudou o modelo de gestão, mas sem ampliar a oferta, sem lá meter médicos, sem melhorar a carreira dos médicos, sem fazer uma negociação séria com os profissionais de saúde para que eles possam fixar-se no SNS, não adianta nada. Portanto, transformar uma OSP, uma CSP numa OSF, como disse, não melhorou nada. Transformar todo esse sistema que lá existe numa OLS, lamento dizer-lhes também, vocês já sabem, não vai mudar absolutamente nada. E ainda assim, o PS ofereceu-vos um presente, que é um hospital, que também esse, muito pouco sustentado em apoio técnico, em documentos técnicos sólidos que nos permitam garantir que ele está na melhor localização, e ele também tem sido debatido, mas deixe-me dizer, porque se só vier daqui a 10 ou 20 anos, como aqueles têm sido prometidos sucessivamente em todos os orçamentos de Estado, também não vai resolver esse problema. E, portanto, nós queremos aproveitar esta audição para saudar o Bom Barral, para saudar as pessoas e agradecer-lhes. Agradecer a esta gente que ainda tem a coragem de fazer petições e de assiná-las e de ir até a Assembleia da República tentar mudar o curso das coisas, porque já vimos que não é com direções executivas, não é com modelos de gestão diferentes, não é com mudar o nome às coisas que nós vamos mudar. É preciso mesmo ir ao terreno e, como disse, fazer uma gestão aproximada, pôr os interlocutores no terreno a funcionar. Eu acho que o país está hoje a assistir ao fenómeno que nós já estávamos a prever há algum tempo. O SNS está a desmoronar-se. nós lamentávamos, nós não queremos ser arautos da desgraça, temos alertado para isso nesta legislatura, e vou concluir, Sr. Presidente. Aquilo que nós podemos dizer ao Bom Barral é que vamos estar atentos, é que vamos esgrimir argumentos dentro desta casa, vamos coordenar o trabalho do Governo e vamos fazer de tudo para que vocês possam ter acesso aos cuidados de saúde, que é um direito básico, um direito fundamental da nossa Constituição, como muito bem lembrou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dizer às senhoras peticionárias, que também agora está connosco, o Sr. Deputado Guilherme Almeida, do PSD, que também chegou há momentos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Frazão, do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator, senhores deputados, senhoras peticionárias, muito obrigado por terem vindo hoje, muito obrigado por representarem a Comissão de Utentes do Centro de Saúde ou da USF do Bom Barral. De facto, eu li com muita atenção a vossa petição e ouvi também com toda a atenção a vossa exposição e, lamentavelmente, sinto-me envergonhado por aquilo que ouvi aqui dizer e por aquilo que li. Senti-me também envergonhado, enquanto deputado da Nação, enquanto deputado desta Assembleia da República, de vir uma peticionária ler um artigo completo da Constituição Portuguesa, dando a entender com isso que a Constituição Portuguesa não está a ser cumprida. Envergonhei-me mesmo não tendo responsabilidades governativas, mesmo o meu partido sendo o terceiro partido com maior representação parlamentar, mas de facto nós estamos aqui, representamos um órgão de soberania e temos que nos sentir chamados à pedra quando nos vêm aqui trazer este retrato do que está a acontecer no país real. De facto, esse 64º artigo da Constituição é um artigo muito importante, pelo qual nós pugnamos, e aliás está em curso uma revisão constitucional e o meu partido bem defendeu esse ponto, o 64º artigo da Constituição Portuguesa, mas ficamos totalmente estarrecidos quando consultamos, para a preparação desta audição, consultamos os dados oficiais do Ministério da Saúde e vemos que cerca de, vou dizer o número concreto, 10.695 utentes inscritos não têm médico de família atribuído. E, portanto, isto, uma vez que o município do Bom Barral, ou a população, é de 12.800, não é? 12.750, mais propriamente dito, quer dizer que temos 90% da população sem médico de família. Isto, de facto, é um retrato bastante dramático que aquilo que está a acontecer no país, e eu quero sublinhar que este país está a 60 quilómetros de onde nós estamos aqui sentados hoje. Portanto, não estamos a falar de um país recôndito de centenas de quilómetros de Lisboa, não, estamos a falar de um município muito próximo de nós e estamos a falar de pessoas que teriam tanto direito à saúde como nós temos aqui na capital, mas que de facto não têm. Dois médicos de saúde apenas afetos ao centro, pessoas que não têm acesso às suas consultas, bebés que não são pesados, como utilizou nas suas próprias palavras, recurso a médicos tarefeiros que são pagos, talvez injustamente, de uma forma muito a peso de ouro, como está escrito aqui na vossa petição, e que, portanto, trazem também um desconforto aos médicos que fazem parte do quadro e que deviam ser também eles recompensados pelo seu esforço e pelo seu trabalho, falta de enfermeiros, falta de secretários clínicos. E, portanto, daqui só pode advir uma consequência, que é o mau acesso à saúde, mais doença e mais morte. Temos que ser muito claros, isto traduz-se em mais doença e em mais mortes. As pessoas morrem quando não têm acesso à doença. Perante este cenário de total caos no SNS, muitas vezes o meu partido é acusado de ser catastrofista e de estar, quando sublinha as deficiências do SNS, estar a querer atacar o SNS. Isso não é verdade, nós defendemos o SNS, temos muitas propostas nesse sentido, mas de facto isto é como na medicina, nós, para se queremos curar o doente, temos que saber o diagnóstico, e quando queremos saber o diagnóstico, temos que ser pragmáticos e científicos, e portanto o diagnóstico tem que ser feito sem medo do que se está a dizer, sem medo das palavras, e de facto isto é um cenário catastrófico e de denegação de acesso à saúde. Eu gostava de deixar algumas perguntas mais concretas para vos poder dar a oportunidade de melhor explanarem a realidade, e portanto gostava de saber como é que as pessoas fazem no Bom Barral. Como é que elas fazem? Quer dizer, se 90% das pessoas não têm médico de família, quando uma pessoa precisa de um médico, como é que faz? Telefona, põe uma cadeira à espera no centro de saúde, a central telefónica do centro de saúde funciona, não funciona como em muitas outras, talvez. Vai para a que horas é que as pessoas têm que ir para o centro de saúde? Qual é o horário do centro de saúde? A partir de que horas é que as pessoas conseguem fazer marcações? Na vossa perspectiva, o que é que poderia aumentar a atratividade dos profissionais de saúde para o vosso concelho? Outra pergunta concreta. Qual é a postura da idilidade do município? O que é que o poder político, nomeadamente as forças políticas do vosso concelho e o presidente de Câmara, têm feito acerca deste descalabro do centro de saúde do Bom Barral? Finalmente, este anúncio que o Sr. Ministro da Saúde fez antes de terminar o verão, atribuindo ao Bom Barral a construção do Centro Hospitalar do Oeste. Acreditam que este Centro Hospitalar vai, de facto, ser construído, porque nós temos muitos hospitais em Portugal que se foram prometidos há décadas e continuam a ser construídos, o Lisboa Oriental, o do Algarve, vários que estão por construir. Mas como é que olham para esta promessa, se de facto pensam que ela vai ser cumprida e se de facto acreditam que ela pode atenuar os problemas de acesso à saúde no vosso concelho? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumprimentar os Srs. Deputados, cumprimentar quer a doutora Natália Carmelo, quer a doutora Delmira Rafael. Agradecer todo o trabalho que tiveram de conseguir trazer a esta casa este problema dos cuidados de saúde primários de Bom Barral através de uma petição. É, de facto, bastante difícil conseguir todo este número de assinaturas. O exercício da petição foi bastante dificultado na última legislatura por via do entendimento entre o PS e o PSD, que aumentaram substancialmente o número de assinaturas para se poder discutir em plenário. Ainda assim, conseguir estas quase 3 mil assinaturas revela bastante bem de um concelho com reduzido número de habitantes, mas que é uma necessidade sentida por a população. Agradecer todo o trabalho que têm desenvolvido. Naturalmente que, para além de sensibilizar toda a população, também é um grito de alerta para a necessidade de serem implementadas medidas. Ainda agora estive a consultar os últimos dados que estão inseridos no portal do BI do SN, dos cuidados de saúde primários. São 76% da população que não tem médico de família, mais de 9 mil utentes sem médico de família, dos 12 mil. Significa isto que dificilmente nós encontramos em Portugal um concelho com tamanha carência de médicos de família, tamanha percentagem de utentes sem médicos de família. Efetivamente, a região do país com mais falta de médicos é Lisboa. Mais de 1.100.000 pessoas não têm médico de família na região de Lisboa e Val do Tejo. Na questão do Oeste e na questão do Bom Barral, nós temos uma diferença significativa. E esta situação é agravada por algumas questões que importa também analisar, nomeadamente o envelhecimento da população. Nós estamos a falar de uma população que tem, em termos de idosos, 49% da população, quase 50% da população são idosos, com mais de 65 anos de idade, e um indicador muito importante é o nível de dependência. Quase 70% da população tem alguma dependência, ou seja, carecem de cuidados. Portanto, o que significa que dos 12 mil utentes, traduz depois em cerca de quase 17 mil unidades ponderadas. Estas unidades ponderadas, na verdade, quase que transformam a população do Bom Barral de 12 mil para 17 mil. Significa isto que nós precisaríamos, para dar resposta àquele concelho, de mais 9 médicos. Temos 2. E dizia a senhora deputada Sara Velez, isto não é perfeito. Está bastante longe de ser perfeito. E não se responde com estas soluções que são de médicos tarefeiros, porque a população e os cuidados de saúde primários têm esta característica da proximidade, da vinculação, do conhecimento da população. Não é à tarefa, não é à peça. A solução é precisamente criar condições para que os médicos se fixem no território e estejam ligados à população, estejam ligados à família. E constituir as equipas de saúde, com médico, enfermeiro, assistente técnico, que de facto conheçam a população, é isto por qual lutamos. E é por isto por qual temos direito, seja no Bom Barral, seja em qualquer outra zona do país. Fez muito bem ter trazido aquilo que é, e recordar-nos, a Constituição da República Portuguesa e o direito fundamental no acesso à saúde. fez muito bem evidenciar as carências que existem, mas quando nós olhamos para esta cobertura de falta de médicos de família, significa isto que a população, não tendo esta resposta que é a primeira porta de entrada no Serviço Nacional de Saúde, só tem a solução de recorrer à porta que está aberta e que é o hospital, ou então ao privado. De facto, saudamos da nossa parte do PCP finalmente a decisão da construção com a qual concordamos do hospital no Bom Barral. Dizemos isto seja no Bom Barral, seja nas Caldas da Rainha, porque aqui na Assembleia da República, como tiveram a oportunidade e com o maior dos respeitos por todos os grupos parlamentares e deputados que aqui estão, mas nós temos aqui muitos lobos com pele de cordeiro que vos dirão as melhores conversas e o melhor das intenções relativamente àquilo que aqui vos traz, mas depois no terreno não se vê isso e muitas das vezes até há partidos que têm no seu programa a extinção do Serviço Nacional de Saúde, mas depois dizem que o defendem. E, portanto, quando falam aqui até de incompetências nas decisões, como eu já aqui ouvi até agora durante esta audiência, esta audição, eu não acredito em incompetências. As defesas dos interesses e as suas competências é que não vai no sentido de defender o Serviço Nacional de Saúde. Tem muita competência e é sempre no sentido oposto à defesa do Serviço Nacional de Saúde. Tem muita competência para ir buscar empresas privadas, tem muita competência para transferir aquilo que é a verba do Serviço Nacional de Saúde para financiar o privado. E, portanto, outras soluções, como a municipalização dos cuidados de saúde, rejeitamos de todo. É um direito constitucional, logo deve ser a administração central a garantir os cuidados que devem ser não dependentes da vontade de um presidente de Câmara ou de um vereador, mas sim daquilo que é a gestão e a administração central dos serviços de saúde. E, portanto, para terminar, deixar aqui aquela que é a palavra do PCP, sensível à vossa petição e que, naturalmente, independentemente de não terem conseguido o número de assinaturas suficientes, nós estamos na disposição de avançar com uma iniciativa legislativa que corresponda às vossas expectativas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Fração, pediu a palavra para que efeito?
É uma interpelação à mesa, Sr. Coordenador.
Qual é a interpelação?
Eu gostava que fosse solicitado ao Sr. Deputado do Partido Comunista que explicitasse qual é que era o partido que tinha referido, que tinha no seu programa, que defendia a extinção do SNS, porque eu nas últimas eleições legislativas li todos os programas de todos os partidos e não encontrei nenhum. Tenho essa curiosidade, portanto gostava que fosse solicitado ao Sr. Deputado do PCP essa designação, porque nós estamos na Casa da Democracia e temos um dever de verdade para com os cidadãos que nos estão a ver lá em casa e não podemos vir aqui dizer coisas que são diferentes da realidade nacional política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o Sr. Deputado João Dias, no exercício da palavra e no tempo que lhe estava disponível, usou da palavra da forma que quis e como entendeu. O Sr. Deputado ouviu, ele depois, se entender, fazer-lhe chegar esse esclarecimento, fará chegar. Agora, não me parece que isso seja através da mesa ou nesta audição que seja o local próprio para o efeito. Muito obrigado. Passo então a palavra agora de novo às senhoras peticionárias, que têm novamente 10 minutos. Poderão responder às questões que foram colocadas ou acentuar, se o quiserem, de novo alguns dos aspectos que constam na vossa petição, os seus fundamentos, usando e repartindo entre vós o tempo que entendera. Doutora Delmira Rafael, quer usar da palavra? Então, faz favor, tem a palavra.
Olá, boa tarde. Eu queria começar por, como um dos deputados falou, na questão do hospital. Nós não sabemos se vai acontecer, esperamos que sim, não é? Até porque não tem só a ver com o Bom Barral, tem a ver com a zona toda em si, que tem neste momento condições muito precárias, começando pelo Hospital das Caldas, que neste momento até a maternidade tem fechada e qualquer grávida que esteja ali ou terá que vir para Lisboa ou terá que ir para Leiria. Acho que qualquer pessoa percebe que, principalmente mães de primeira viagem, isto não há de ser uma coisa propriamente fácil e não andem a se sentir seguras. Isto é bom o hospital vir, mas não resolve o nosso problema que nós estamos aqui a requerer, porque o hospital pode vir, mas não vai dar o serviço que o centro de saúde nos dá. O nosso objetivo, e quando nós começámos isto, foi sempre trazer médicos de família que realmente façam um acompanhamento constante. Nós temos os médicos tarefeiros que não resolvem. Há dias que nós chegamos lá, até temos uma consulta marcada e o médico tarefeiro simplesmente não aparece. Ok, isto tem a ver com o médico, mas também tem a ver com o serviço que nós estamos a receber. Uma pessoa que tira tempo do seu trabalho para ir ao médico porque realmente precisa, porque eu acho que ninguém se propõe a condições que existem ali se não precisar, e chega lá simplesmente não é atendido, vai ter que voltar a tirar, vai ter que perder tempo para aquilo. É extremamente desagradável, e é extremamente desagradável quer para os jovens, quer para os mais idosos. A nível de tempo, o centro de saúde neste momento está aberto o que diz que é o horário dele, é até às 20, está aberto aos fins de semana, mas a experiência que nós temos é que quando chegamos lá não existem serviços. E muitas vezes, ah não, olha, falta 40 minutos para fecharmos, agora já não o podemos atender. Então, olha, vá para as Caldas, fico no hospital regional 4 ou 5 horas à espera para ser atendido e esperemos que sobreviva esse tempo, porque basicamente o hospital regional também não está com as melhores condições. E se nós se tivermos só uma dor de garganta ou se tivermos só um vírus, não há necessidade de irmos entupir urgências com uma coisa que qualquer médico de família poderia resolver em pouco tempo. Por isso, ok, o hospital é bem-vindo, se vier já amanhã melhor. Eu acho que os municípios do Bom Barral, a única coisa que pensam é, epá, nós só vamos acreditar quando realmente vermos as obras. Quando isso acontecer, nós realmente acreditamos. Não tem a ver com o governo que está na altura, tem a ver com a nossa incapacidade de acreditar, seja no governo do PS, seja em qualquer outro governo. Mas é um bocado esta o espírito das pessoas do município. Em relação às condições que o deputado do Chega falava, nós nem sequer conseguimos ligar para o centro de saúde. Nós, quando ligamos para o centro de saúde, não somos de todo atendidos. Existe um horário específico em que é possível fazer marcações de consultas. Ah, também existia aquela coisa fantástica, vamos marcar consultas para a internet, em casa e tal. Não existe. Existe esse tempo em que nós podemos ligar, em que ninguém atende o telefone. Então, todas as pessoas que quiserem qualquer tipo de informação ou marcar consulta, ou seja o que for, têm que se deslocar lá. Nem vamos falar que as deslocações não são propriamente fáceis, porque os transportes também não são como na capital, que é fantástico. Nós em 15 minutos chegámos, apanhámos o metro e chegámos aqui, foi fantástico. Epá, lá também não existem essas coisas. Por isso mesmo, para as pessoas mais idosas, quando querem uma coisa simples como uma receita, têm que obrigatoriamente ir ao centro de saúde. É verdade, tem um serviço que para pessoas mais jovens e que tenham acesso à internet, pelo menos isso já se consegue fazer, que é manda-se um e-mail e realmente chega uma receita. Mas estamos a falar de tudo o que está mal, é ali uma coisinha do que está menos mal. O que nós temos de conhecimento por pessoas que estão no Sistema Nacional de Saúde e que passaram pelo Centro de Saúde do Bom Barral, é que no Bom Barral não se cresce. Ninguém quer estar num sítio onde não se cresce. Se é nos outros centros de saúde do país, noutros sítios, que os médicos têm melhores condições, melhores salários, é para aí que eles vão. Ninguém quer ficar no Bom Barral, não é porque está no fim do mundo, como se fosse em Bragança, ou em Guarda, ou em Castelo Branco, que estão mais longe do litoral e mais longe da capital. Nós estamos relativamente perto, mas qualquer médico que vá parar ao Bom Barral sabe que não passa de quando chega. Chegam, têm este ornado, têm estas dificuldades e vai continuar assim. A probabilidade até é piorar, que como a Natália dizia, nos últimos anos o que nós vimos é só piorar. Nós vimos cá com toda a boa vontade, queremos melhorar, mas não depende de nós, depende dos representantes que nós elegemos e são vocês que têm que fazer melhorar estas condições e nós podemos ter a melhor boa vontade. Nós até podíamos estar disponíveis para ir fazer voluntário para o centro de saúde, mas isso não resolvia os problemas, infelizmente. Eu acho que a nível das perguntas que tinham feito, nós respondemos a todas. E acho que é isto, que é, nós só queremos melhores condições, não só para nós, porque eu até digo por mim, até nem sou uma pessoa que fico muitas vezes doente, mas as pessoas que estão à nossa volta, a população mais idosa merece realmente, porque eles trabalharam uma vida inteira e o que é que recebem agora que não têm condições? Eles não podem mais. e as reformas não são assim tão altas para podermos ir ao privado. No Bom Barral, por exemplo, à conta do Centro de Saúde, abriu um gabinete médico de médicos privados e está sempre fantástico, porque para eles têm sempre lucro, porque se uma pessoa está constipada, tem dor de garganta, tem não sei o quê, pá, vou para as Caldas e tal. Não, não vou. Já que não tenho consulta, vou ali ao gabinete médico e pronto, eles resolvem a situação. Só que não é justo. Não é justo porque todos nós pagamos para toda a gente ter mais condições do que estas que infelizmente estão a ser apresentadas. Nós temos casos de bebés que nasceram este ano que as mães têm que ligar para o centro de saúde a pedir para verem os filhos delas, para lhes darem vacinas, porque no nosso tempo haviam consultas de peso, íamos lá ver as crianças, ver como é que estava, só que pronto, agora no Bom Barral isso não acontece. As mães ligam para lá a pedir se pelo menos podemos marcar uma vacina. Sim. As grávidas que, por exemplo, do ano passado, que eu neste momento não tenho nenhum caso próximo, mas durante o ano passado tive um caso próximo, não tiveram qualquer tipo de acompanhamento. Nós estamos a falar de grávidas que entraram no Hospital das Caldas sem ter tido uma consulta mensal, pelo menos, durante toda a gestação. Pessoas que, quando chegaram às 12 semanas, que têm que fazer ecografias obrigatórias para saber qual é que é a condição do bebê, porque há leis que nos obrigam a isso, e não havia. Não havia médicos para fazer isso, não havia médicos para passar as ecografias, não havia nada disso. Tem pessoas que tiveram que simplesmente passar tudo para o privado porque não tinham condições. Pessoas que estavam a ficar extremamente ansiosas e depressivas porque eu tenho um bebé na barriga, mas não sei se ele está a crescer saudável, se ele tem alguma doença, se o que é que vem a seguir. Não falando nos doentes crónicos, como por exemplo os doentes diabéticos, que supostamente deviam ter um acompanhamento regular, que neste momento não estão a ter. Já nem vamos só pelos idosos. Estamos a falar de doentes crónicos que têm que ser acompanhados e que não está a acontecer. E é só isto que nós pedimos. Nós só pedimos que melhorem as condições. Ok, nós conseguimos perceber que a situação mudou desde que nós começámos este processo até agora, mas não é a solução. Porque se eu vou ao centro de saúde e tenho um médico que não me conhece, ele não vai fazer um bom diagnóstico, garantidamente. Eu tenho um caso muito próximo, que o que aconteceu foi um utente foi ao centro de saúde, por acaso teve uma consulta quase imediata, ele chegou, perguntou se havia disponibilidade, havia uma disponibilidade para o final da tarde, a pessoa realmente foi consultada, era um doente que para ter febre tem que estar quase a morrer e há dois dias que tinha 38 de febre. E o senhor médico tarefeiro passou-lhe uma receita de um maxilase. O que é que aconteceu? No dia seguinte a pessoa estava pior e acabou por ter que ir mais uma vez para as urgências, para as Caldas, porque a resposta ali não estava certa. Se calhar, se fosse um médico de família, saberia e conheceria melhor aquele doente e saberia que se para ele estar com febre e para ele estar naquela situação, alguma coisa se passaria, se calhar tinha aprofundado mais. Porque é muito mais fácil para alguém que não está constantemente connosco não é despachar-nos, mas se calhar é não ter tanto cuidado, porque tenho timings a cumprir, sabe, tenho que atender aquele número de doentes por dia e isso acaba por prejudicar os utentes. Pronto. Nós só queremos melhores condições para os nossos utentes e para os nossos municípios. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Peticionária, Doutora Delmira Rafael. Agradeço a vossa vinda, mais uma vez. Trata-se, a apresentação desta petição, trata-se de um exercício de democracia, de participação cívica, que, obviamente, ao nível da Assembleia da República, tem depois o seu seguimento e não será, com certeza, em vão que aqui vieram. De forma que, de acordo com as normas regimentais e constitucionais pelos quais esta Casa se orienta, como vos disse há pouco, seguidamente irá, nos próximos dias, irá ser elaborado com a colaboração dos serviços a quem desde já agradeço, irá ser elaborado, portanto, o parecer relativamente a esta petição. Esse parecer irá ser apresentado numa reunião da Comissão de Saúde E depois chegará, com certeza, também às vossas mãos, a fim de tomarem conhecimento. E eu, ainda para mais, sendo precisamente oriundo do Bom Barral, espero que, efetivamente, a situação do Centro de Saúde, que não é boa, já esteve pior. Os senhores também reconhecem, os dicionários reconhecem isso, mas espero, com toda a franqueza e no interesse da nossa população, que efetivamente melhorem, e estou certo que assim acontecerá. E será, com certeza, também com o papel que as senhoras e os senhores peticionários aqui vieram fazer. Estou certo que, ao fazerem-no, isso provocou também, e irá provocar, na parte de quem tem a responsabilidade política e tem a responsabilidade de gerir também aquele centro de saúde, não é? Isso não cairá em saco roto. Portanto, muito obrigado, e estamos cá para vos ouvir, e estamos cá, acima de tudo, para corresponder às vossas expectativas. Muito obrigado, muito boa tarde, senhores deputados e senhora deputada. O serviço agradeço a colaboração, mais uma vez. Muito boa tarde a todos, e amanhã cá estaremos para outras guerras, se assim se pode dizer.